Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere: Ponto de Safra em Caxias do Sul cria canal de comunicação com a população para valorizar o trabalho do agricultor que comercializa seus produtos direto das propriedades. E ainda, Feira do Jovem Aprendiz, realizada nesta semana, destacou a importância do primeiro emprego para jovens e suas famílias. Uma das possibilidades habilitadas em Caxias do Sul na modalidade forma jovens para o trabalho no meio rural. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nesta parte do programa, o assunto é o espaço de destaque para o agricultor nas cidades. O Ponto de Safra, em Caxias do Sul, criou um canal de comunicação com a população para valorizar o trabalho do agricultor que comercializa produtos direto de suas propriedades locais, com preço único, uma vez por semana em pontos estratégicos da cidade. A responsável pela iniciativa, Giovana Peruquim, falou sobre o tema em entrevista. Acompanhe. Gil, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, mais uma vez.
Que
muito
bom.
Obrigada pelo convite.
Obrigada por você aceitar. Eu chamei a Gil de supetão ontem à noite, né? A Gil acorda muito cedinho, me respondeu já cedinho da manhã, vamos junto. Gil, a gente vai contar um pouquinho. Hoje a gente tem um cenário, né, diferente. A Gil é uma pessoa muito urbana, sempre foi, acredito, né? Gil tem esse viés bastante urbano. Ela é uma profissional, né, da comunicação, trabalhou durante muitos anos com a organização de eventos, não abandonou de todo, mas ao formar família, né, formar a própria família dela, esposo, filhas, enfim, ela acabou assumindo também este lado rural e levou o empreendedorismo para o campo e de lá para o Ponto de Safra. Então, Gil, deixa eu te perguntar, antes da gente entrar no Ponto de Safra, que é aquele espaço, né, público em que as pessoas compram dos feirantes diretamente às sextas-feiras de manhã em alguns pontos da cidade, agora com algumas novidades, para chegar até ali, nessa comunicação, nesse marketing, você fez uma caminhada anterior, levando o empreendedorismo que já valoriza, que agrega valor àquilo que é feito lá no campo. Você poderia contar um pouquinho para a gente como é que foi essa tua imersão, levando teu expertise para o meio rural?
Assim, ó, na verdade, essa família que eu casei, né, que a família Peruquim há muitos anos atende a feira, atende a cidade, porque a avó, os pais do Paulino, que é meu esposo, fazia essa entrega de produtos na cidade. Então, esse entrar com o produto na cidade já era antigo. Eu sempre fui apaixonada por essa forma que eles entregavam as coisas, os produtos. Foi aí a minha introdução, essa paixão pela culinária, pelos produtos do campo, pela produção de casa, das mulheres, sabe?
Uhum. O fazer das mamas, né?
Isso.
Aliás, tem uma coisa muito interessante, né? Eu não sei se foi primeiro, mas você me corrija aqui no andar da conversa, né? Você, num determinado momento, começou a se inserir mais, né? Você já tinha lá a família que já fazia, você percebeu, mas aí você meio que mesclou, deu uma espécie assim de simbiose, né? Mistura o que já existia com um pouco do que é teu e criaram uma coisa nova. E entre essas coisas novas saiu lá o Jardino La Colônia, que era uma espécie de uma proposta de fazer um turismo, não sei se a palavra é essa, né, gastronomia e turismo, abrir a propriedade para que as pessoas entendessem como é a vida lá, mas também pudessem usufruir, acho que é essa palavra, né, usufruir dessa qualidade de vida que vocês têm e que tu acabou tendo também.
Na verdade, o que nasceu primeiro foi a La Colônia, uhum, que era a produção na pandemia, aquela coisa toda que as pessoas não tinham acesso aos produtos, descomplicar a alimentação, Então, ia algumas coisas minimamente processadas, patês, saladas, as coisas para facilitar a alimentação. Depois, surgiu a ideia de que as pessoas pudessem retirar lá e que pudessem tomar alguma coisa, botar o pé na grama, e fossem recebidas na minha casa, no jardim da minha casa. A família toda atendia e nós recebíamos as pessoas. O jardim, como ele é um jardim, ele dificilmente em Caxias consegue trabalhar no inverno, né? Então, nós abrimos mais para um público mais setembro, outubro, mais na temporada que as pessoas possam curtir o jardim realmente.
E aí vocês quem fazem, por exemplo, as comidas que vocês comem, aquela coisa da mesa farta, da colônia, né, da natureza que produz e produz de forma abundante, esse excedente, poder, sei lá, produziu uma maçã, sobrou maçã, aquela maçã batidinha que cai no chão, a gente vira geleia, nada se perde, a gente transforma em alguma coisa, faz uma torta, faz um bolo, faz um suco, faz um chá, faz ela em casca para colocar depois para vender lá seca. Quer dizer, é um estilo de vida que fica a favor da população. É mais ou menos isso, Gil?
Sim, eu acredito muito nessa produção de que tu não tem mais tempo para fazer, né? A gente acredita também naquela comida caseira. Não existe sem agrotóxico, mas sim que seja trabalhada a partir do que tu gosta, do que da rede italiana, da comida caseira.
E obviamente, nós temos aí algumas comemorações que reforçam esse jeito de ser e que a gente meio que vai perdendo uma vergonha, né? Porque um tempo atrás tinha um certo, entre aspas, assim, uma certa vergonhinha de ser colono, do sotaque, às vezes de uma cozinha ou de uma coberta de mesa, como os antigos diziam, né? De talheres, pratos, que são do uso do dia a dia. A gente tinha uma certa, entre aspas, uma certa vergonhinha da nossa simplicidade. Hoje, essa simplicidade, ela ganhou ares de chique, né, de luxo, porque muitas pessoas têm muito dinheiro, Gil, mas não têm acesso a uma qualidade de vida, né, uma vida com um alimento produzido e tem saudade também dos seus ancestrais, seus pais, seus avós, e é uma forma de poder entrar em contato, não é?
É isso aí, a volta ao natural, na verdade, né? Aquele aconchego. Eu tenho clientes que falam, ah, aquela comidinha da mãe. Eu faço lasanha, vou supor. Daí, aquela parece lasanha da mãe que eu comia, que minha mãe fazia, que a minha avó fazia. Por exemplo, tem uma cliente que pede bife de fígado para mim, que não sabe fazer porque a avó fazia, porque fulano, sabe? E isso dá um aconchego, tu comer uma comidinha que alguém fez com todo carinho, com produtos caseiros, né?
Nossa, que delícia! Já gostei também. É, tem coisa que a gente não sabe fazer. Eu sempre brinco, viu, Gil? Eu tô brincando, mas eu falo muito sério. A inholine, por exemplo, é uma coisa que eu só comprando, dá muito trabalho fazer inholine e tortel, gente. Quer dizer, para quem tem o jeito de fazer, faz. Eu sei que talvez não vá dizer, não, mas eu tô acostumado. Mas para quem é muito urbano, são coisas que mexem com a tua rotina de uma forma tão grande que só comprando. E você quer comer aquele artesanal. Você não quer comer o industrial, você quer comer o artesanal. Que tem o gosto de casa, né? Tem o gosto feito pela família.
Tu lembrou agora do tortel? Era uma coisa que as tias, as mães se reuniam para fazer numa manhã para comer de meio-dia. Da onde que agora, hoje, com a agenda que a gente tem, essa loucura que a gente trabalha tanto, vai conseguir fazer a massa, fazer o recheio de moranga para depois fechar o tortel e fazer o almoço, né?
É verdade, eu concordo contigo. Por isso que é bom ter para quem pedir que isso não se perca, até porque senão as receitas se perdem, né? Gil, eu sei que, obviamente, você quando foi viver, né? Foi viver o campo, que é diferente de quando você visita. Acho que quando você namorava, né, com teu esposo também era uma realidade, agora é outra, né? E foi viver essa realidade, você também desenvolveu ou novas habilidades que você tal, não sei se tinha, tô perguntando, né? Que é da culinária, da gastronomia, porque eu sei que você mete a mão na massa. O que é feito, servido aí no La Colônia e feito lá pro Giardino, são coisas que a família faz. Tu, a filha, a nona, as tias, são vocês que fazem. Você teve que aprender. Como é que foi isso?
Na verdade, eu sou descendente de italianos também. A minha avó era que cozinhava e a minha paixão é a cozinha. Isso não, ninguém tira de ninguém, né?
Ah, já era um amor, então.
Isso, daí não usava, né? Isso. Na verdade, a gente urbano não tava escondidinho lá, sabe?
Sim. Mas você faz só para o ouvinte saber, né? Porque eu já te conheço, já sei o que você faz, mas o ouvinte não conhece, talvez não saiba. Você faz, além dessas comidas mais tradicionais, das massas tortelhas, os bife que você falou, geleias, agrega valor aos produtos, transforma aí. O que, por exemplo, de diferente que você tem aí que é a cara da colônia?
Ah, na verdade, o que a gente faz é tudo que o cliente tiver vontade de comer, assim que não consegue mais fazer. Então, tipo, desde a geleia de maçã, salame que a gente tem caseiro, copa, os patês, que patê de salame, patê de azeitonas. A gente tem feito os cafés da manhã com bem tradicional, com os sanduichinhos italianinhos, com muita coisa assim que remete à comida caseira.
Entendi. Nossa, vamos parar com essa conversa, né? Tá me
Essa
dando
hora.
fome, tá me dando fome. Gil, obviamente, como você. Não é que aprendeu, né? Você acabou de dizer que você reeditou, colocou para rodar um talento que você tinha, que era a cozinha, né? A transformação, a partir dos teus dons culinários, mas a tua família, né? Você tem uma filhinha, hoje já é um pouquinho mais grandinha, mas eu lembro que pequenininha, bem pequenininha, ela estava na feira junto contigo e com o marido, que são grandes produtores, além de outros produtos de maçã, e vocês estão no ponto de safra, né? Eu sei porque eu acompanho quase toda sexta-feira, e a filhinha estava lá vendendo junto, ajudando a família. E agora ela também é aluna da EFA Serra, na Escola Família Agrícola, justamente para ter sucessão. Me conta um pouquinho sobre isso também. Como é que é esse desafio?
Na verdade, ela não está mais,
Ah, saiu?
tá? Ela foi para um intercâmbio agora no, nas férias para o Canadá e repensou um pouco todo essa ideia porque ela quer medicina veterinária.
Olha.
Então, ela passou esse mês sabático, digamos.
Entendi, aquele período, né? Mas vocês chegaram a ventilar essa possibilidade que ela estudasse na EFA Serra justamente para se
Sim,
qualificar,
ela
né?
ficou 6 meses. Como a EFA é bem direcionada para a agricultura, ela ficou, ela gostou, ela participou, mas daí nesse mês ela se manteve mais focada, né, no que ela realmente queria.
Entendi. É um desafio essa questão de sucessão familiar? Você só tem um filho, né, Gil?
Não, eu tenho a menina e tenho um menino de 12.
Tá.
Mas realmente, esse é um desafio grandíssimo. Eu não vejo nenhum dos dois seguindo a propriedade, assim, tá? Ela, viés, né? É, Beverly, porque ela tem 15 e ele tem 12. Não é uma coisa que a gente vai dizer que vai
Definitiva, né?
seguir, né? Eles mudam bastante. Graças a Deus, eles mudam de ares, né?
Sim, entendi. Sucessão é um desafio, mas a gente também tem que deixar eles fazerem o que querem, né, Gil?
É isso aí. Ela vejo muito na medicina veterinária e ele nunca disse que vai seguir. Ele sempre falou em programação e ele é muito ligado na área de computador e coisa assim. Já não sei.
Entendi. Voltaram a teu desafio, né? Voltaram a teu desafio, que
É.
é coletivo, né? De quem tá no campo, que é o desafio da sucessão, da qualificação no campo. Gil, deixa eu te perguntar. Eu sei que a propriedade Peruquim de vocês, onde que fica, para quem não conhece?
São Valentim da Sexta Légua.
Na Sexta Légua. Então, tá dentro da cidade, ao mesmo tempo afastado, mas ao mesmo tempo dentro da cidade. Então, vocês têm ainda bastante possibilidade, né, da questão urbana. Mas tem também um jeito de viver diferente, né, que gera uma certa qualidade de vida com ar mais puro, contato com a natureza. O que que isso agregou na tua vida depois que você foi realmente morar na propriedade?
Não me vejo diferente hoje, tá? Porque, na verdade, nós estamos a 15 minutos do centro, são 11 quilômetros da praça, digamos, e De noite, eu deito com a janela aberta no verão, com os grilos cantando. Não tem outra possibilidade, sabe, de viver diferente hoje.
Mas é um serviço pesado também, né? A Gil, na verdade, ela está na Associação de Feirantes do Ponto de Safra, ela, a família Peruquim, de uma forma geral. E eu quero te desafiar para você ser bem verdadeira comigo, tá, Gil? Mas eu passarinho me diz aqui no ouvido que muito possivelmente você brigou para criar, brigou a forma de dizer, né? Lutou, desafiou, teve que enfrentar, porque já é muito difícil ser agricultora, a vida é difícil, a vida é puxada, uma rotina puxada. E ainda tem que olhar a rede social é uma coisa que não é fácil, demanda tempo, demanda energia. E você tinha uma insatisfação, uma inconformidade interna que era que as pessoas não sabem como é o trabalho do feirante. Elas imaginam que você, sei lá, plasma no caminhão aquelas maçãs todas, plasma ali, e você plasma ali 6 horas da manhã para vender. E você, cada vez que eu ia no Ponto Safra, a Gil me dizia: gente, tem que comprar do Ponto Safra, tem que valorizar esse agricultor, porque a gente acorda não sei que hora, não dorme não sei que horas. E aí você acabou criando o Instagram do Ponto de Safra. Me conta sobre isso.
Vamos lá, então. O Ponto de Safra é composto por 100% de produtores rurais de Caxias do Sul. Então, esse produtor produz e almeja vender na sexta-feira no Ponto de Safra. Geralmente, a galera que não. Eu moro a 15 minutos, mas tem gente que sai 2, sai 3 horas da manhã para chegar nos pontos às 5 da manhã, montar a barraca, ficar das 5 da manhã às 5 da tarde para vender os seus produtos. Ele produziu, diz, colono não para, tá? Mas de domingo à quinta, sexta ele passa vendendo. Esse produto tem que ser embalado, pesado na quinta-feira, prontinho para ser vendido na sexta, a R$ 3 a sacolinha. Então é um serviço puxado, é uma forma de vender, mas também uma forma de ter o produto fresco para a população. Eu via todo mundo. Não, como eu te dizia, né? A gente chegou às 3 e não estava sendo divulgado. Isso estava me dando uma angústia, né? Porque eu dominava as minhas redes sociais, né? Daí eu propus para o presidente na época: vamos fazer essa inserção nas redes sociais. Pode ser que não tenha um primeiro momento, uma adesão tão grande, mas que a gente consiga começar a divulgar o trabalho de todo mundo. Onde nós vamos estar, o que produtos vamos ter, quais os pesos, o que dá para fazer, o que é época também, porque as pessoas também não têm muita noção que é um produto produzido só aqui em Caxias do Sul, que só a banana que vem de fora. Sabe, tinha muitas informações a serem dadas à população.
Muito legal a ideia, Gilson. Só que é aquela velha ideia, né? Quem dá a ideia tem que pagar o preço de fazer. Eu imagino que seja mais ou menos assim contigo também. Deu a ideia, agora
É.
faz, né?
A ideia foi bem interessante, fui eu que dei para a associação, mas para me ajudar também e ajudar todo mundo, né?
Claro, claro. É uma forma de dar protagonismo a essas pessoas. Eu lembro, Gil, que uma vez eu entrevistei também um integrante da associação. Eu não lembro agora sobre o sobrenome, me deu um branco, mas são agricultores que trabalham, uma família que tem flores, né? O marido trabalha mais com
Ah,
flores.
sim, é os Bonato.
Os Bonato, esses mesmos, um casal incrível, né? Aí no bairro, uma região do bairro Cruzeiro, eles têm a propriedade deles.
É.
E eles me contavam, assim, sobre a questão de que eles dormem muito tarde, né? Porque eles, como eles produzem também folhas, né? Radicchio em especial, bem
Sim.
novinho, eles produzem, então eles têm que cortar, eles têm que fazer todo a amarração, um por um, né? Para deixar no tamanho certinho. E eles vão até 1, 2 da madrugada fazendo isso. E no outro dia, 5 da manhã, estão todos de pé, caminhão, carregado para vir para a feira e ficam o dia todo, e são pessoas já com uma certa idade, né? Então, eu lembro que nessa entrevista me impactou bastante que é o peso, entre aspas, de uma vida fazendo trabalho pesado, uma vida carregando caixa, uma vida em cima do caminhão. Como é que é para você, para o teu marido? Eu falo menos com ele, né? Mas já vi muitas vezes ele na feira, e dá para perceber assim que é uma vida fazendo isso, né?
Quando se diz assim, por que tu não faz outra coisa? Eles respondem assim, o meu marido, os colegas, eu só sei fazer isso.
Uhum.
Porque, na verdade, é um trabalho puxado fisicamente, mas ele é um trabalho que com a mente... Tu trabalha no campo, tu trabalha respirando um ar puro, tu trabalha com muitas horas, mas tu tem um olhar diferente. Não sei te dizer assim, é tu ver a flor da maçã, é tu ver ela crescendo, é tu ver a hora de colher, é um andamento.
Que bonito ouvir isso, porque também é uma forma de valorizar, né? Entender. Eu sei que lá no Instagram, deixa para nós aqui o arroba do Instagram, né? É arroba?
Ponto de safra.
Ponto de safra. Já faz algum tempinho, acho que ele começou quando? Um mês, dois?
Abril.
Abril, ó, já faz mais tempo. Em abril começou, ele vem crescendo cada vez mais. Ele mostra essa rotina, mostra os produtos que vão ter na semana para as pessoas. Muitas pessoas vão lá, eu quero comprar pimentão, mas não é época de pimentão, não tem ninguém plantando, não adianta ir só para comprar pimentão, né? Então, ajuda também as pessoas a se organizarem. E como é que é a rotina aí no ponto de safra? Agora vai abrir mais uma aqui no EPI Floresta, né?
É IPI Imigrante.
Imigrante, perdão, me confundi. Louca para que fosse aqui no Floresta, que era pertinho da rádio. Lá no Imigrante. Como é que é essa rotina?
Essa IPI, vamos falar sobre IPI Imigrante. Foi um estudo que os funcionários da secretaria fizeram, juntamente com o pessoal que trabalha, os colonos, os produtores, para ter um acesso mais fácil para todo mundo, né? Para quem quer vender e para quem quer comprar. Porque nesse horário ele não atende ninguém, né? Na verdade, que tu sai do trabalho, tu não consegue ir para o ponto que termina às 5 horas. O EPI ele ficou com o horário das 13h30 para ser 7h30, 8 horas da noite. Vai atender um público que realmente está saindo do trabalho. Então, eu acho. Nós vamos fazer o teste esse fim de semana, primeiro teste, né? Essa sexta-feira. E acredito que vai ser um sucesso.
Bacana, tenho certeza que vai. Gil, tem muita gente que compra no Ponto de Safra, mas não sabe como é a dinâmica, né? Há um rodízio entre os integrantes da associação, são os mesmos, mas eles fazem um rodízio por semana nos pontos que tem. Os três pontos principais da cidade é lá na 13 de maio, na Praça Dante, em São Peregrino, e agora vai ter ali no Imigrante. Como é que funciona essa dinâmica? Ah, eu quero comprar da Gil, mas essa semana ela não está aqui, está em outro ponto. Como é que funciona?
Na verdade, eu não sei o número exato, tá? Mas é em torno de 97 associações. É ofertado no domingo ou na segunda de manhã para a secretaria os produtos que tu tem disponibilidade para vender. Então, nem todas as associações ofertam, nem todos têm todos os produtos e tudo mais. Então, é feito um sorteio para um rodízio desses quatro pontos, que em média 24, 25 associações nas duas maiores, e na 13 tem um número menor, e na IPI também vai ter um número menor. Esse rodízio funciona duas a três vezes, a gente se mantém no mesmo ponto, depois passa para o rodízio seguinte, para o ponto seguinte.
Entendi. Entendi, é por sorteio então, o pessoal se inscreve. Sim. E aí a própria Secretaria da Agricultura que faz a distribuição dos pontos conforme, para manter uma certa assim, uma média de oferta de produtos, é isso?
Isso.
Fechou.
No próprio site da Prefeitura, tu vai encontrar quem vai estar em aonde, vai estar com que produtos.
Entendi. Outra coisa que eu queria te perguntar, quem frequenta ali o ponto de safra sabe que muitas vezes tem o fiscal, né? Muitas vezes não tem, sempre o fiscal, mas também tem o pessoal que passa com as sacolinhas, né? Que esse é um problema complicado, né? Tudo é custo. Para quem vai vender a R$3 a sacolinha de produto, também tem um custo embutido. É o custo de estar de deslocamento, é o custo do que você não vendeu que volta, é o custo dessa sacolinha. Queria te perguntar, como é que é essa questão da sacolinha? Qual a orientação que vocês, como agricultores, dão para a população?
Bem falado, Beverly, porque, na verdade, como tem o logo, a sacolinha, tem o logo do ponto do Safra e da prefeitura, a população que não sabe, ela acha que a gente ganha, que o produtor rural ganha para vender, tá? Na verdade, isso é um custo, não sei te dizer o valor X de cada tamanho e tal, mas é um custo que o produtor rural vai ter nesses valores de R$3.
Então, ou seja, ele paga e vai ter que descontar. O lucro dele não é R$3.
Entendi. Não, nunca é R$3.
Entendi.
Tem a sacolinha, tem a redinha, muitos produtos, ou tem as duas sacolinhas. Então, a gente sempre para que a população leve sua eco bag. Até que é mais fácil, é mais seguro para levar seus produtos. A gente sempre faz essa chamada, né?
Entendi. Olha quanto ajuda, né, a gente tomar consciência. E, Gil, a gente está quase fechando a entrevista, que foi muito bacana conhecer, porque são detalhes que a gente não sabe, né? Eu sei que você criou e a associação aprovou a ideia de um Instagram, @.desafra. Divulguem, né? Porque é uma forma de a gente socializar o trabalho, já conferir como é feito a embalagem, que produtos vai ter na feira. E também uma forma de a gente dar protagonismo a essas pessoas, né? Esses agricultores. Queria te perguntar, de uma forma geral, ficou alguma coisa que você ainda gostaria de destacar nessa entrevista, focando no teu trabalho e também no Ponto de Safra?
Eu quero dizer assim, que a criação do Ponto de Safra foi para desovar o excedente da produção. Mas isso criou uma proporção tão legal para as mulheres produtoras rurais, para as famílias, para a agricultura familiar, porque aquela... mulher que plantava umas flores e que tinha as flores no jardim, que ela está vendendo no Ponto de Safra, ela tem a horta dela, ela está vendendo os chás e os temperos, criou-se uma rede de venda de produtos naturais, que foram produzidos com carinho, para ajudar também a produtora rural, sabe? Não só aquele excedente do grande produtor.
Uhum. Muito legal essa perspectiva de a gente poder valorizar, conhecer, né, dar protagonismo. E uma coisa que eu percebo, Gil, você sabe que eu sou frequentadora do Ponto de Safra, né?
Eu sei.
Eu percebo que muitas vezes também na pressa, porque como o nome já diz, é um ponto, né? Você vai meio que na passada, aproveita, compra. Muitas vezes aquele feirante, alguns horários de pico, mais de manhã bem cedinho, o pessoal que tá indo antes do trabalho, muita gente fica na frente, assim, querendo escolher tudo sozinho e não dá muito lugar para as outras pessoas em frente às barracas, às vezes está chovendo, às vezes está com neblina, e exige do feirante um esforço a mais no sentido de dar o troco, de dar atenção, de poder atender. Eu sei que todo mundo se esforça muito para que aquilo funcione, mas muitas vezes é o consumidor que precisa de uma educação, né, Gil?
Uma coisa que eu quero falar para o consumidor, o colono ali acordou às 2, 3 horas da manhã. Ele montou a barraca, que não é uma coisa fácil também, de montar as barracas. Ele botou todos os produtos que ele produziu a semana inteira. Ele vai ficar das 5 da manhã às 5 da tarde ali. Ele tem que comer, ele tem que ir no banheiro, ele tem... Uhum. Ele vive, né? Então, tipo, geralmente vai a família para fazer um rodízio ou mais pessoas, porque são associações, né? A população também tem que entender o momento, né? Que chega todo mundo junto, ou quer atenção, quer escolher. E se tu escolheu, né, Beverly, não precisa jogar o produto que tu... É escolher, né?
Uhum.
Se tu escolher com carinho, o outro também vai poder comprar, né?
É verdade.
Tem gente que não tem essa consciência, simplesmente não serve pra ti, tu joga o produto de volta... E pronto, né?
Sim, é uma coisa bem nossa aqui de botar a mão no produto, de olhar, né, de escolher em outros
revirar
lugares.
A banca toda, em outros lugares de baixo que é o melhor.
É, em outros lugares, se você fizer isso, você tem que pagar, né? Mas ok, a gente sabe que com jeitinho, como você falou, com educação tudo dá certo. Gi, eu quero te agradecer muito a tua disponibilidade, estar aqui, desejar sucesso pra ti, pra tua família toda, viu? E muito obrigado mais uma vez. Você ouviu Giovana Peruquim. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já.